Revista do Meio-Dia. Apresentação: Eliete Vanzo e Valéria Giani.
Meio-dia e 26, olá, uma ótima tarde a você. A partir de agora, você fica com a revista do Meio-Dia, a UEL em Destaque, podcasts e registros históricos da Rádio UEL FM.
Uma boa tarde a você. Hoje é quarta-feira, 9 de setembro, em Londrina, temperatura de 22 graus. Esta é a edição de número 22, confira os destaques.
Vitrine acadêmica. Oitavo pró-ensino da UEL conecta ciência, educação e sociedade com a apresentação de mais de 200 trabalhos científicos.
Estudo da UEL revela diferenças nas temperaturas de Londrina e aponta os impactos da falta de áreas verdes e arborização no aumento do calor.
Prepare-se para conhecer praias de águas cristalinas, paisagens de tirar o fôlego e uma cidade repleta de história e charme. No podcast Viva La Vita, você vai embarcar para Tropea, no sul da Itália.
Ozuel celebra talento de seus músicos em concerto dedicado a Johann Sebastian Bach.
Último dia para conferir O Triste Belo Mundo, filme em cartaz no Cine Teatro Ouro Verde, que aborda uma história de amor que tenta sobreviver aos impactos da guerra.
E Barbatuques, grupo paulista de percussão corporal, hoje sim, destaque do Arquivo 107.
A UEL e você.
Vem aí o oitavo Pró-Ensino, mostra anual de atividades de ensino. O evento tem como objetivo apresentar as ações de ensino desenvolvidas pela UEL, à sociedade e à comunidade acadêmica e será realizado nos dias 18 e 19 de novembro no Anfiteatro do CESA, o Centro de Estudos Sociais Aplicados aqui no campus.
O Pró-Ensino integra a programação dos eventos que promovem a articulação entre ensino, pesquisa e extensão, como o Por Extenso, encabeçado pela PROEX, e o Encontro Anual de Iniciação Científica, o EAIC, realizado pela própria EPG.
Serão apresentados 229 trabalhos entre projetos de pesquisa em ensino, programas de formação complementar, programa institucional de bolsa de iniciação à docência, o PIBID, programa de educação tutorial, o PET, e empresas juniores.
Existem duas modalidades de inscrição. A modalidade 1 é a de participante estudante, docente da UEL ou orientador que irá apresentar trabalhos. As inscrições devem ser feitas até 25 de setembro. Já a modalidade 2 é a de participante sem apresentação de trabalho. Os interessados podem se inscrever até 31 de outubro. Ambas as inscrições têm o valor de R$ 40,00.
Para realizar a submissão de trabalhos, é necessário estar inscrito no evento. São 8 áreas temáticas: arquitetura e engenharias, artes, comunicação e cultura, ciências agrárias, ciências exatas, ciências sociais aplicadas, direitos humanos e justiça, educação e saúde. O prazo para o envio de trabalhos é até 25 de setembro.
Oitavo Pró-Ensino, mostra anual de atividades de ensino, dias 18 e 19 de novembro, no Anfiteatro do CESA, Centro de Estudos Sociais Aplicados, no campus da UEL, com apresentações pela manhã e tarde. O público não acadêmico também pode participar como ouvinte, com informações do portal de notícias da UEL.
Em Londrina, o calor não é igual para todos. Um estudo da Universidade Estadual de Londrina mostra que algumas regiões da cidade registram temperaturas mais elevadas do que outras. A pesquisa também aponta a relação entre o aumento do calor e a falta de áreas verdes e de arborização. A reportagem é do estagiário William Augusto.
Para aliviar o calor dentro de casa, Cauana Castro, moradora do Vista Bela, na zona norte de Londrina, encontrou algumas soluções improvisadas.
Eu acabo tendo que passar mais pano molhado no chão, Aí, às vezes, eu coloco uma bacia de água no quarto do meu filho, ou uma toalha molhada na janela, e na maioria das noites nós dormimos com a janela da sala aberta, mesmo correndo. Por exemplo, vira e mexe, entra gato aqui dentro, e aí a minha cachorrinha fica latindo, aí fica espantando eles.
O que Cauana sente no dia a dia também aparece nos dados de um estudo da Universidade Estadual de Londrina. O levantamento identificou diferenças significativas na temperatura de superfície entre diferentes regiões da cidade. Em áreas da Zona Norte, como os cinco conjuntos, a temperatura superficial chegou a uma média de 40 graus em 2025. Em bairros centrais e na região da UEL, os registros ficaram na casa dos 30 e 31 graus. O estudante de geografia e pesquisador Raul Moura explica como chegou a essa diferença de temperatura em Londrina.
Esse estudo, ele primeiro partiu de perguntas que eu fazia mesmo, que era, por que um lugar é mais quente que o outro? Que eu sempre vivi em periferia na minha vida. E aí eu percebia que era muito quente aquelas regiões, era insuportável. Enquanto alguns locais que eu ia visitar, principalmente em centro de cidade, era muito mais confortável, parques. E com isso, aqui no curso de geografia a gente tem uma excelente base de climatologia e outras matérias que reforçam esse entendimento. E aí eu percebi que, opa, eu posso tentar fazer a diferença. Tem lugar que chega a 40 graus de temperatura superficial, de média. Enquanto a própria UEL ou bairros centrais apresentaram temperaturas muito mais amenas, na casa dos 30 graus, 31 graus. Isso é algo preocupante.
Quando a pesquisa fala em temperatura da superfície, não está falando da temperatura do ar. Está falando do calor que fica concentrado em lugares como asfalto, telhados, concreto e solo. É esse aquecimento das superfícies que os pesquisadores conseguem observar por meio de imagens de satélite. Entre os fatores que ajudam a explicar essas diferenças estão os materiais utilizados nas construções e a presença de áreas verdes.
Esses dados, eles servem para definir áreas prioritárias. Áreas prioritárias para ações da prefeitura ou de outros órgãos, instituições, empresas, para, de fato, mitigar, amenizar esses efeitos das ilhas de calor. Agora também com essa questão do El Niño, existe a possibilidade de tudo isso ser intensificado. Tem que procurar meios de solucionar esses problemas. A arborização urbana é um meio que diversos pesquisadores já mostraram, evidenciaram que é uma solução. É uma solução para tal.
O estudo encontrou uma relação entre temperatura e renda. Regiões com a sensação de temperaturas mais amenas apresentaram rendas domiciliares mais altas. Para Raul, os dados ajudam a revelar uma dimensão social do calor nas cidades.
Quando a pessoa apresenta uma média, uma região de domicílios com média de baixa renda, no, em uma região que já está sendo encontrada uma ilha de calor, essa pessoa ela sofre consequências desse desastre de uma forma mais elevada, para a gente parar para pensar. Ela possivelmente não tem dinheiro para custear equipamentos como ar-condicionado. Ou se tem, a conta sai muito cara. Inúmeros fatores que pode evidenciar, de fato, essa injustiça ambiental.
A professora Patrícia Chinobo, do Departamento de Geografia da UEL, coordena um projeto que busca restabelecer a arborização do bairro Vila Brasil, em parceria com o poder público. Ela explica por que ampliar a arborização é essencial para enfrentar as altas temperaturas.
A arborização nas vias e as áreas verdes, que são as praças e os parques, né, elas reduzem de forma direta a concentração de calor no ambiente urbano, né? Então, ela promove o bem-estar físico e também mental. Ela combate as ilhas de calor. Então, tem todo um controle térmico, né, natural, que essa arborização promove. Mas é importante a gente lembrar também que a gente tem que priorizar espécies nativas, né, de copas fechadas, grandes, né, para que esse sombreamento seja realmente qualitativo.
A professora comenta as dificuldades para ampliar e manter a arborização urbana.
Eu acho que a maior dificuldade para ampliar é a falta de agentes públicos que façam esse plantio, né? Que é a realidade de Londrina. Infelizmente, Londrina hoje não tem muitas pessoas encarregadas para o plantio e manutenção dessas espécies, né? Então, para fazer a poda certeira, né? Para fazer a poda no período correto, para poder colocar as estacas de alinhamento, né, para que elas não cresçam de forma torta e acaba comprometendo a passagem, seja da calçada, seja do próprio asfalto. Então, eu acho que a dificuldade está nisso, e também de pensar numa arborização a partir de espécies nativas, porque daí a gente contribui também com a flora, não só com a flora local, mas também com a fauna, né? Então, a gente consegue manter a biodiversidade.
William Augusto para a Revista do Meio-Dia.
A UEL e você.
Entre o azul intenso do mar e as paisagens deslumbrantes da Calábria, Tropea é um dos destinos mais encantadores do sul da Itália, reunindo beleza, história e tradição. Hoje, no podcast Viva La Vita, vamos descobrir as principais atrações de Tropea e conhecer os encantos que fazem desse pequeno paraíso italiano um destino inesquecível.
Ciao ragazzi! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Viva La Vita. Hoje, o destino é Tropea, uma das cidades mais encantadoras na Calábria, no sul da Itália. Tropea é localizada na chamada Costa degli Dei, a Costa dos Deuses. Depois de conhecer a cidade, é fácil entender perfeitamente esse nome. A Costa degli Dei se estende por cerca de 50 quilômetros do litoral calabres, entre Pizzo e Nicotera, reunindo praias, falésias, pequenas enseadas e um mar de ondas cristalinas que se destaca. Entretanto, Tropea tem algo que vai muito além da beleza do mar.
Olá, nós tivemos um probleminha com o áudio do Viva La Vita, então agora nós vamos ao Osuel e logo em seguida retornamos com o podcast valendo, ok?
Hoje é o último dia para conferir o filme Um Triste e Belo Mundo, em cartaz no Cine Teatro Ouro Verde. O aclamado filme libanês, dirigido por Cyril Aris, aborda os desafios de manter o amor, a família e a esperança em um país devastado por décadas de guerra e crises. A narrativa acompanha a vida e o romance dos protagonistas Nino e Yasmina, ao longo de 30 anos. Eles se apaixonam no pátio da escola em Beirute e sonham com a vida adulta em um mundo maravilhoso. O tempo passa e duas décadas depois se reencontram por acaso para viver novamente um amor louco, magnético e inimaginável. Lançado em 2025, o filme é vencedor do Prêmio do Público na Jornada dos Autores do Festival de Veneza. A duração é de 1 hora e 50 minutos, com classificação indicativa de 14 anos. Triste Belo Mundo, o último dia de exibição hoje no Cine Teatro Ouro Verde. Sessões às 4 da tarde e às 7h30 da noite. Os ingressos custam R$20 a inteira, R$10 a meia entrada, mas, para este filme, o preço é promocional de R$10 para todos. A bilheteria abre 30 minutos antes de cada sessão. E se você ainda não conferiu a programação do Cine Teatro Ouro Verde, é de fora, não é de Londrina, está visitando a cidade. O Ouro Verde está localizado na Rua Maranhão, lá no Calçadão, na região central de Londrina. O Cine Teatro Ouro Verde é um órgão suplementar da Universidade Estadual de Londrina.
Agora sim, voltamos com o podcast Viva La Vita e as principais atrações de Tropea, no sul da Itália.
Tchau, benvenuti a Viva La Vita, o seu encontro semanal com a cultura italiana.
Ciao ragazzi! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Viva La Vita. Hoje, o destino é Tropea, uma das cidades mais encantadoras na Calábria, no sul da Itália. Tropea é localizada na chamada Costa degli Dei, a Costa dos Deuses. Depois de conhecer a cidade, é fácil entender perfeitamente esse nome. A Costa degli Dei se estende por cerca de 50 km do litoral calabrês, entre Pizzo e Nicotera, reunindo praias, falésias, pequenas enseadas e um mar de ondas cristalinas que se destaca. Entretanto, Tropea tem algo que vai muito além da beleza do mar. Uma cidade pequena, construída sobre uma falésia, com o centro histórico situado no alto e o azul do mar Tirreno se abrindo logo abaixo. E talvez seja o que a torna tão especial para todos que a conhecem. A história da região é marcada por uma rica estratificação de povos antigos e colonizadores mediterrâneos devido à sua posição estratégica, que serviu como porto comercial e fortaleza militar. Ela já era frequentada na antiguidade e habitada aproximadamente desde 3000 a.C. Ela foi lar de diferentes culturas e povos, incluindo romanos, bizantinos, normandos, angevinos e aragoneses, que contribuíram diretamente para seu desenvolvimento. A cidade conta com ruas estreitas, praças, palácios antigos, igrejas e vários mirantes, de onde é possível olhar para baixo e se surpreender com um mar de águas serenas e transparentes. E entre as paisagens que mais chamam a atenção em Tropea está o Santuário de Santa Maria dell'Isola, considerado o verdadeiro cartão postal da cidade. Para chegar até ele, é preciso subir uma escadaria esculpida na própria rocha, que proporciona uma vista impressionante do mar Tirreno e da Costa dos Deuses. Ao longo dos séculos, o santuário passou por diversas transformações e foi fortemente danificado por terremotos, especialmente pelo terremoto de 1905, que levou à reconstrução de parte de sua estrutura, a fim de manter sua aparência original, que remonta à Idade Média. Mas se o santuário é um dos grandes símbolos da cidade, é impossível falar dela sem também destacar suas praias. Entre as mais conhecidas está a Spiaggia della Rotonda, uma das paisagens mais famosas de Tropea, que chama atenção pelas águas cristalinas, que variam entre tons de azul e turquesa. E se tem uma coisa que a Itália nunca deixa de fazer bem, é combinar paisagens incríveis com uma gastronomia que também merece destaque. Existe um ingrediente que também é praticamente símbolo da cidade, a cebola rossa de Tropea, a famosa cebola roxa de Tropea, conhecida por ser especialmente doce e que possui indicação geográfica protegida. Além dela, a culinária local possui peixes frescos, massas típicas e o pecorino de Monte Puro. E se depois de conhecer um pouquinho de Tropea, você também ficou deslumbrado por suas paisagens, suas praias e pela atmosfera tão especial da cidade. Talvez seja um destino que mereça entrar na sua lista para uma próxima viagem. Esse foi mais um episódio do Viva La Vida. Até o próximo encontro com a Itália.
Viva La Vida, o seu encontro semanal com a cultura italiana. Esta coluna é uma parceria entre a Rádio UEL e a Associação de Cultura Italiana, Ibravissimi.
Come dai una?
خلقت الساعة 5:05 وأنا بعدك بدقيقة.
يعني أنت البوي فريند تبعي؟
إيه وأنت الجيرل فريند تبعي؟
أوكي.
A Usuel apresenta nesta sexta e sábado o primeiro concerto da série Bourbon.
انت الشيف؟
انا الشيف شو اكل فلافل مثلك؟
طب بل لسانك بالمحل بقى
Arquivo 107 dessa semana é especial percussão. Ontem mostramos Naná Vasconcelos, um dos maiores músicos brasileiros e também um dos maiores percussionistas do mundo. Áudio disponível no nosso site e também no Spotify. Hoje vamos apresentar o Barbatuques, grupo paulista de percussão corporal.
Quinze minutos de boa conversa. Arquivo 107.
Hoje voltamos a dezembro de 2004, quando a UEL FM apresentou um especial do primeiro disco do Barbatuques, grupo paulista de percussão corporal, gravação feita em julho daquele ano, a partir da vinda do Barbatuques para o Festival de Música, 24ª edição.
A Universidade FM apresenta... Especial Barbatuques.
Olá pessoal, quem está falando é o Fernando Barba, do grupo Barbatuques, um grupo paulista de percussão corporal. Nós acabamos de nos apresentar aqui em Londrina pela primeira vez, dentro do Festival de Música, e eu acabei de dar uma oficina aqui no Simpósio, que foi muito interessante, onde eu trabalhei uns 3 dias intensivamente ensinando percussão corporal. E aqui a gente vai ouvir um pouco das faixas do CD do Barbatuques. Esse nosso CD é o Corpo do Som, é o primeiro CD do Barbatuques, que registra a nossa trajetória, mais ou menos desde 1995, pesquisando que sons são possíveis fazer com o corpo, que tipos de ritmos dá para adaptar para a voz, com os pés, com as mãos. Bochecha. E esse CD foi lançado em 2002 pelo selo MCD. A gente vai conhecer um pouco mais desse trabalho agora. Bom, nós vamos começar ouvindo primeiro a primeira faixa, Barba Papas Groove. Bom, Barba Papas já é uma própria homenagem ao Barba Papa. Quem tem talvez de 25 aos 35 anos, talvez lembre que tinha um desenho animado chamado Barba Papas, que eram uns bichinhos assim, meio de outro planeta, que mudavam de forma. E tem uma história deles que eles viram os instrumentos musicais. Eles não têm os instrumentos, então eles viram os próprios instrumentos. E foi por isso que eu botei esse título. Barba Papas Groove é uma faixa interessante que mostra bem a técnica do Barbatux de misturar peito, estalo e palma. Dentro dessa música, vocês vão ver um uníssono, né? Um momento bem forte onde estão todos tocando a mesma coisa, são mais ou menos umas 12 pessoas. E em alguns momentos a gente se divide em naipes, a gente reproduz um pouco um samba. Então, uma pessoa faz um tamborim, outra pessoa faz um surdo, outra pessoa faz um ganzá. E logo em seguida vão ter solos individuais, onde a gente tenta mostrar um pouco dessa aquarela de sons. Então, um por vez do grupo faz um solo curto, explorando mais um timbre ou outro. E é uma música muito importante pra gente, que a gente toca sempre no começo dos shows e que tem uma receptividade legal. Vamos ouvir agora Barba Papas Groove. Acabamos de ouvir Barba Papas Groove, do Barba Tux, uma composição minha, Fernando Barba.
Arquivo 107.
Bom, agora eu queria mostrar para vocês uma outra faixa chamada Baião Destemperado. É uma composição minha também e foi a primeira música que o Barbatux montou. Foi um arranjo que eu estava começando a tocar flauta de pife, né, flauta de bambu, e quis fazer um arranjo traduzindo um pouco um baião, lembrando da referência de bandas de pife. Então, a percussão é toda feita com o corpo, mas nessa faixa a gente utiliza alguns instrumentos. A gente mostra um pouco a relação da percussão corporal com os instrumentos. Então, são tocadas algumas flautas e tem um baixo acústico, fazendo a parte mais grave. Todo o resto, os sons percussivos, são feitos com o corpo. E no meio da música existe um solo de assobio de mão. Esse é um som que muitas crianças gostam de tentar fazer, que então, em alguns momentos, se confundem as flautas verdadeiras e as flautas de mão. E algumas referências ao maracatu, ao baião. É uma faixa que eu gosto muito também. Vamos ouvir agora Baião Destemperado. Acabamos de ouvir Baião Destemperado, composição de Fernando Barba, eu mesmo.
Trecho do especial do CD O Corpo do Som, do Grupo Paulista de Percussão Corporal Barbatux. Apresentação, Fernando Barba. Especial completo, 40 minutos de duração, está disponível no nosso site. Barba comentou 7 dos 12 temas do disco de estreia. O grupo esteve em Londrina pela primeira vez, para show no Ouro Verde pelo Festival de Música 2004, também uma oficina no Simpósio Paranaense de Educação Musical. Barbatux iniciou com Fernando Barba em 1995, está vivo na ativa. Barba partiu em 4 de fevereiro de 2021, aos 49 anos. Desde 2017, vinha lutando para minimizar sequelas neurológicas decorrentes de uma cirurgia para a retirada de um tumor no cérebro.
Quinze minutos de boa conversa. Arquivo 107.
Esse programa também já está disponível no Spotify. Digite na busca Arquivo 107.
E amanhã tem o baterista e percussionista Wilson das Neves no Arquivo 107. Ele esteve em Londrina no ano de 2003 para a edição número 23 do Festival de Música e veio ao vivo aqui na rádio. Uma conversa super descontraída e bem-humorada, com histórias de cantores e cantoras com os quais ele tocou, como Elis Regina, Chico Buarque e Ney Matogrosso, só para citar alguns dos mais de 500 artistas que ele atendeu com sua bateria. Wilson das Neves, nesta quinta, aqui na Revista do Meio Dia, Arquivo 107.
Uma hora e um minuto, e por hoje a Revista do Meio Dia vai ficando por aqui. Nós voltamos amanhã, depois do horário eleitoral, ao meio-dia e 25.
Muito obrigada a você que nos acompanhou e também ao Ricardo Lima, responsável pela técnica. Uma excelente tarde. Tchau, tchau.
Obrigada a você também que nos acompanhou. Ótima tarde, voltaremos amanhã. Até mais.